O jornalista Fábio Guilhem vai lançar nessa sexta-feira o livro Eu Te Amo, Mas Não Te Quero Mais, o primeiro livro do jornalista que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Fábio, boa tarde, tudo bem?
Oi, Lu, tudo bem? Boa tarde. Que alegria poder voltar aqui, né?
Pois é.
Fiquei em casa durante muito tempo.
Pois é, gente. O Fábio, que foi nosso colega aqui na CBN, agora está estreando como escritor, né, Fábio? Como é que foi essa... Ó, o livro está aqui comigo já. Quem está nas redes sociais está vendo aqui pela imagem, o livro do Fábio, Eu Te Amo, Mas Não Te
Nome
Quero
forte,
Mais.
Né?
Muito bom, muito bom, muito bom.
Forte, Eu Te Amo, Mas Não Te Quero Mais. É, todo mundo fica, Fábio, o que, que é isso?
E é isso que você vai explicar pra gente. Mas me explica aí, como é que foi, como é que surgiu a história do livro na tua vida?
Foi assim, Lu, eu sempre gostei de produzir muito conteúdo pra rede social. A gente trabalhou junto muitos anos, né? Você sabe disso. E já tem uns 4, 5 anos que eu gosto de produzir conteúdos que são mensagens, que eu gosto de falar. Coisas que eu penso, coisas que eu vejo no cotidiano, e eu vou lá, gravo o vídeo e publico nas redes sociais. No TikTok, isso fez muito sucesso, graças a Deus. Já são mais de 500 mil de seguidores no TikTok.
Nossa.
Que acompanham as minhas histórias. Legal, né?
Muito legal, parabéns.
E aí um diretor da Planeta Brasil, que é o Felipe, inclusive um grande abraço para o Felipe, ele mora em São Paulo. Um dia ele estava ali passando pelo TikTok e viu um vídeo meu. E ele se interessou, falou, nossa, que interessante o que esse cara está falando. Uhum. Começou a me seguir e acompanhar o que eu fazia nas redes sociais. E um dia ele me convidou. Ele falou, Fábio, você tem vontade de escrever um livro? Eu falei, olha, vontade eu tenho, né? Mas como que seria isso? E aí ele falou, ah, me faz um projeto para a Editora Planeta. A Editora Planeta Brasil adora lançar novos escritores. Então, quem sabe o seu projeto não é aprovado. Fiz o projeto porque eu já tinha em mente de escrever um livro sobre términos, que eu vejo que é uma dor que as pessoas têm na rede social, principalmente. Quando o relacionamento acaba, você não sabe para onde ir, você não sabe por onde começar. E aí eu falei, ó, quero escrever um livro sobre términos. E aí o projeto foi adiante, depois de alguns meses foi aprovado, escrevi o primeiro capítulo, eles aprovaram e demos sequência no projeto e agora tá aí, prontinho,
que
todo
legal.
O Brasil.
Olha só, e fala então do livro, o que, que exatamente você traz nesse livro, Gi?
A ideia, Lu, foi justamente acolher. Então, acolher pessoas que estão vivendo o luto. E aí eu conto histórias de pessoas
O luto do fim de um relacionamento amoroso?
Exatamente. E como ressignificar? Como recomeçar? É possível? É super possível. E quem lê o livro vai perceber isso por meio das histórias. Não é a minha história, são histórias de outras pessoas do meu cotidiano, que eu conheço. Se as pessoas autorizaram eu contar as histórias delas, os nomes no livro são fictícios, mas as histórias são reais. E aí eu conto como que essas pessoas se envolveram, como que era o relacionamento e como acabou. Alguns por traição, alguns porque realmente a conexão acabou ali no meio do caminho. E essas pessoas, que eu percebi em todas as histórias, elas não deixavam de amar no início.
Ah, é?
Elas só não queriam mais. Então, por exemplo, uma traição. A pessoa te trai, você continua amando ela. Não tem como você falar, não te amo mais do dia pra noite.
Uhum.
Não existe.
Esse amor não se transforma em ódio, em raiva?
Sim, mas ele não sai. E ele só sai quando você realmente consegue ir ressignificando, ir melhorando, ir caminhando, fazendo outras coisas, se lançar para outras coisas. E aí eu vou contando a história dessas pessoas, e dentro das histórias eu vou amarrando ali, ó, isso aqui é uma técnica da psicologia, isso que a pessoa fez para ressignificar, às vezes sem saber, isso na psicologia é realmente isso e funciona dessa forma. E
inclusive
vou mostrando a importância.
Porque você começou a cursar psicologia nesse caminho, né?
Sim, já tem 2 anos já que eu tô na faculdade de psicologia.
Te ajudou bastante.
Muito, muito, muito. A psicologia é uma ciência incrível. Eu já gostava, já admirava, eu tinha lido muito Freud, né, da psicanálise, que é o pai da psicanálise, mas na faculdade, assim, eu me descobri em outras áreas também da psicologia, não só na psicanálise, como na área comportamental também, que é uma área, assim, sensacional. Neurociência é algo, assim, surreal. Os estudos atuais da neurociência tem cada coisa legal que depois eu te passo para você mostrar para os seus ouvintes, coisas incríveis que estão acontecendo no mundo.
Ah, você vai voltar aqui outras vezes para falar sobre isso. Mas me diz uma coisa, então. Então, é possível ressignificar, né? Como que é esse processo, hein?
Ó, a primeira coisa, Lu, elaborar um bom luto. O que as pessoas fazem, geralmente, quando acaba o relacionamento? Terminou o relacionamento, elas vão embora, né? E já começam a procurar outra pessoa. Algumas já emendam, né? Já emendam, vai pro próximo de cara. Tá errado? Não tá. Cada um tem o seu formato, mas é importante elaborar o luto, é importante ter consciência de que essa dor existe, ela está aqui, eu preciso acolhê-la. Então, quando você acolhe a sua dor, você vai ressignificando durante o caminho e vai melhorando. Quando você não acolhe, geralmente, vou dar um exemplo de a pessoa que não acolhe a dor. Terminou o relacionamento em uma semana, você encontra a pessoa, você está bem? A pessoa fala assim, tô ótimo, ah, nem lembro mais dela, já esqueci. Não, você não esqueceu, você lembra, você só está fugindo, tentando ser forte, e a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, a gente tem que ser humano. Então, quando você é verdadeiro com você nas palavras, não, eu não estou bem, estou tentando melhorar, está difícil, mas eu vou melhorar, eu vou ficar bem. Você vai ressignificando, e o falar é muito importante. Por quê? Se você já emenda outro relacionamento e fica se fazendo de forte, eu tô bem, nananã, com o tempo você pode realmente se apaixonar por outra pessoa e seguir sua vida. Mas essas emoções que você não acolheu, que você não deixou sair, elas são reprimidas, que eles chamam na psicanálise, né? E isso pode voltar lá na frente em formato de outras emoções, como ansiedade, tristeza, depressão e muitas outras. Então, o luto, ele é essencial. Você tem que viver o luto.
E é luto mesmo, então.
É luto. É um luto normal, igual quando uma pessoa morre.
É.
Você tem que viver o luto. E isso não quer dizer que você tem que ficar na bad o tempo inteiro, pelo amor de Deus, gente. Não é isso.
Uhum.
Mas é realmente se olhar, se observar e falar, não, realmente eu preciso de um tempo pra mim. Eu preciso deixar isso aqui doer mesmo, eu preciso buscar formas de tentar ressignificar isso aqui, conhecer pessoas novas, fazer outras coisas, vou caminhar no parque para ver um dia diferente e ir fazendo outras coisas. E é isso que eu vou contando no livro, as histórias, o que as pessoas fizeram quando sofreram por amor.
Ah, que legal. E você falou do TikTok, eu também já te acompanho também no Instagram, né? Eu vejo que você, além das suas mensagens, você responde ali para os seus internautas, né? As pessoas que te seguem e que fazem perguntas também, né?
Muitas.
Que te pedem dicas, né?
Exatamente.
E você dá conselhos, né?
Eu gosto de dar bastante conselhos. E você acredita, Lu? As pessoas me pedem todos os dias ali, querem que eu faça a consulta. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não sou psicólogo. Eu sou só
ainda.
Um conselheiro aqui. Nem a psicologia é uma ciência muito séria, a gente não pode brincar, então eu tomo muito cuidado ao usar a psicologia, mas lá nos vídeos, geralmente, eu falo coisas que eu tô pensando mesmo, coisas que eu acredito, coisas que vão surgindo no meu cotidiano, e aí eu pensei, falei, nossa, um dia isso pode realmente tornar um livro, eu só não imaginava que seria tão rápido e que seria uma experiência tão incrível, assim, de ter uma editora grande por trás, fazendo tudo, né? Esse livro, pra você ter noção, Lu, ele já tá em todas as livrarias do Brasil.
Sério?
Sim, eu recebo,
olha só.
Eu recebo fotos de pessoas que me mandam, por exemplo, o livro lá no aeroporto de Guarulhos, na entrada da livraria de Guarulhos, o livro tá lá, na vitrine. Você passa no Rio de Janeiro, o livro tá lá. Você vai pro Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o livro tá lá. Então, eu nunca imaginei que seria dessa forma.
Que bacana. Olha, eu tô dando uma folheada aqui. Eu tô vendo aqui já um capítulo. Sentimento de fracasso. O relacionamento, quando termina, pode deixar esse sentimento de fracasso
Sim.
nas pessoas?
A gente sente isso.
É?
Porque, às vezes, você tentou fazer de tudo pra aquilo dar certo, pra aquilo funcionar, e fracassou. Por que fracassou? Às vezes a culpa é dos dois, às vezes a culpa é de um só. Então, nesse capítulo, a gente trabalha algumas histórias que as pessoas sentiam isso. Que elas sentiam que elas tinham fracassado. Geralmente, a pessoa sente isso quando ela é trocada. Sabe? Quando alguém arruma...
Uma outra pessoa.
Aí, inclusive, eu conto a história de uma mulher que o marido dela, depois de 10 anos de casamento, ele arrumou uma outra mulher e largou dela. Ela foi trocada e ela sentia que ela tinha fracassado. E aí eu trabalho, mostro a história dela, conto a história dela e falo o que ela fez e o que ela fez ali que realmente está ligado à terapia, à psicologia. Inclusive, todas as pessoas que eu ouvi, todas fizeram terapia após o término. Precisaram voltar e se reencontrar. Porque o relacionamento, ele faz isso com a gente, né? Automaticamente, o nosso parceiro, ou nossa parceira, ele sequestra a gente.
Oh.
E aí... É aí que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente se conhece, a gente caminha junto, mas a gente não gruda, entendeu? Você tá ali sempre parceiro, você tá ali sempre, você pode ser a melhor pessoa, mas você não gruda, você sabe o que é seu e o que é dele. Quando você não sabe o que é seu e o que é dele, às vezes o parceiro ou a parceira tem uma atitude tóxica e a gente não percebe, algo que a gente pode pôr um limite, falar, não, isso aqui não é legal. Não, a gente vai cedendo, quando a gente vê, a gente não se reconhece mais, a gente não sabe mais quem é a gente. A pessoa realmente, ela sequestra a gente. E aí, quando acaba o relacionamento,
Ah.
A pessoa vai pro fundo do poço.
Então, isso que você falou tem tudo a ver com esse outro título aqui que eu vi aqui, outro capítulo, porque todos os títulos são muito interessantes, mas esse aqui, olha, você era a minha razão de viver. Então, a gente não pode deixar que as pessoas sejam a razão de viver da gente.
Até pode ser. Até pode ser a sua razão de viver, mas não no sentido completo da palavra. A pessoa não pode ser o...
Não pode, você não vai morrer depois não, que... Né?
Não, não. Você tem que realmente ter a pessoa ali como uma parceira de vida, né? E se for para sempre, perfeito. Mas também você não pode realmente assim ceder tanto. As duas partes têm que ceder, as duas partes têm que saber até onde vai, até onde eu posso ir, porque nós temos limites, né? Todo mundo tem limite.
Tem que ter autoconhecimento e se amar.
Importante.
Em primeiro lugar.
Extremamente. E o livro a gente fala disso também, a importância de se amar, a importância de se conhecer. Para quem é casado ou casada, a gente que tá ouvindo, e tipo assim, vai pensar, nossa, mas eu te amo, mas não te quero mais. Não, eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo. Esse livro serve para mim? Serve. Porque nos últimos 5 capítulos a gente trabalha ali o que os casais que deram certo e que estão dando certo estão fazendo.
É o que que eles estão
fazendo? É uma pesquisa de uma clínica psicológica da Europa, que é muito famosa, uma clínica de psicologia, que trabalha a questão de relacionamentos. E esse psicólogo muito famoso, ele publicou uma pesquisa com que os casais que deram certo, né, durante a terapia, que realmente se amam loucamente após anos, fazem.
E o que que eles fazem?
Tanta coisa. O diálogo, por exemplo.
O Ivan, diálogo. O Ivan só escutando, né? Quer falar alguma coisa?
A produção
coisa,
aqui está atenta.
Falar, se quiser uma pergunta, quer fazer alguma pergunta, pode fazer aqui pro Fábio.
Primeira coisa, comunicação. Relacionamento sem comunicação não vai adiante. Então, você tem que falar o que você pensa, você tem que ter liberdade de falar o que você pensa, e você tem que dar liberdade para o outro falar também.
O Ivan, vou deixar o Ivan falar então.
Ivan, vai lá. O Ivan tá ali, louco pra perguntar.
E, ô Fábio, e quando a gente volta com o ex, por exemplo? Que a gente tem aí o período de luto que você tava falando, mas daí pra voltar com o ex, a gente já sabe os defeitos, mas a gente...
E tem gente que volta, apesar de depois
tem gente que após anos volta. Olha, eu acho que não tem problema nenhum, por quê? Porque se você fez de tudo pra ressignificar isso, no meio do caminho você viu que é realmente essa pessoa que você quer ficar, e ela não te fez nada de mal, no sentido de agredir sua integridade ou te agredir emocionalmente, não vejo problema, não tem por que não voltar, nunca é um adeus, né? Agora o problema é quando o relacionamento se torna abusivo, se torna tóxico, às vezes tem até agressão, e a pessoa, por fraqueza, por às vezes não conseguir se libertar desse sentimento, porque até o sentimento de dor é viciante, não consegue sair dessa situação.
O sentimento de dor é viciante.
Vicia, o cérebro vicia. Infelizmente. Aí a gente entra em neurociência. Vicia.
Então,
não
sei se você
é assustador.
Não sei se você pode responder isso, mas pelo que você falou aí, né? Toda vez que a gente dá notícia de feminicídio, de agressão a mulheres, a gente sempre vê homens falando que a história de que homens que não aceitavam o fim de um relacionamento, né?
Isso. Tem histórias assim no livro também.
É.
Tem. E são muito tristes, né? Porque é aquele sentimento de posse que muitos homens têm, de achar que a mulher é realmente propriedade dele, né? E aí, quando acaba o relacionamento, ele não quer que ela seja feliz com outra pessoa, não quer que ela siga a vida dela.
Às vezes não quer que nem que ela viva, né?
Exatamente.
Vivendo, né?
Exatamente. É uma situação muito delicada.
E é possível tratar isso? Será a psicologia, a neurociência consegue
terapia
modificar a forma de se comportamentar? De se comportar?
Do homem, você fala?
É.
Ele precisa querer primeiro. E aí que é o problema, né? As pessoas não querem. Elas acham que elas são perfeitas assim. Elas acham que elas nasceram assim e que elas têm que ser assim. Na verdade, elas não conseguem entender que os nossos comportamentos, o que a gente é hoje, depende do que a gente viveu lá na infância, de tudo que a gente foi trazendo como história, né? A gente nasce sem informação nenhuma, a gente nasce sem visão nenhuma, nascemos puros, e aí com as experiências, com o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, com o que a gente vai vendo na infância, a gente forma o que a gente é hoje, a nossa personalidade, né? E quando a pessoa ela tem essa característica, ela não vê isso, que ela pode mudar, que ela pode voltar lá atrás, que ela pode ressignificar numa terapia e melhorar. Ela não vê, ela acha que ela é perfeita assim. E esse é o problema.
Fábio, e já tá pensando no próximo livro?
Então, Lu, olha, eu até falei assim, não, eu vou curtir bastante esse aqui, né? Porque eu vou lançar ele aqui em Maringá amanhã. Daí, daqui uns dias, acho que daqui uns 20, 30 dias já vai ser o lançamento em São Paulo também.
Você vai pra lá? Pra
vou, mas eu acredito que vai ter outro, sim, e eu tenho muita ideia de livro. Mas vai, eu acho que ele vai, a gente vai continuar essa história, porque já tem umas duas semanas já que ele tá entre os livros mais vendidos da Amazon já.
É?
Ele chegou a ficar entre os 20 livros mais vendidos da Amazon. Então, eu acredito que, eu acho que vai ter uma continuação, sim. Mas eu não faço ideia.
Tá, tá cedo também, né, pra falar.
É.
Né? Bom, mas o lançamento vai ser amanhã, então? Que horário?
Amanhã, às 7 horas da noite, na Livraria Curitiba, do Shopping Maringá Park.
Tá aberto pra quem tiver
quem
interesse.
Quem quiser ir, ó, vou adorar, inclusive, receber as pessoas lá.
Noite de autógrafos.
Isso, vai ter livros à venda, vou tirar foto, a gente vai autografar, vai ser bem legal.
Seus seguidores no Instagram, no TikTok.
Todo mundo.
Olha, milhões de pessoas.
Vamos ver aquela livraria lá.
Tá certo. Fábio, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Boa sorte.
Obrigado, Lu. É uma honra estar aqui na minha casa, CBN. Beijo.
Beijo. Nós conversamos com o jornalista Fábio Guilen, que amanhã lança o livro Eu Te Amo, Mas Não Te Quero Mais.